Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Fórum 21. Estamos ao vivo, 21 em ponto, dia 29 de agosto de 2019. Eu sou Ivan Longo, jornalista e editor de política aqui da revista Fórum. Estou em São Paulo. Hoje, especialmente, não contamos com a presença aqui do Jorge Marques, nosso correspondente de Brasília. Jorge Marques está cobrindo um evento lá na capital federal para trazer mais novidades aí para todos os nossos leitores amanhã. Então, hoje eu vou conduzir sozinho o programa, aqui com o nosso convidado especial. Todos os dias trazemos alguém, como vocês sabem, para debater assuntos de política que estão em alta, debater as notícias do dia. E hoje estamos aqui com o ex-ministro Eugênio Aragão. Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça no governo Dilma. Boa noite, Eugênio, tudo bem?
Boa noite.
O ministro já está aqui conosco, mas antes de começar a entrevista, eu vou fazer um esquenta aqui para que dê tempo do pessoal ir chegando na nossa transmissão, repercutir rapidamente aqui as principais notícias do dia. E, bom, uma notícia quente agora, de agora a pouco, né, do final da tarde, foi que o João Vaccari, né, ex-tesoureiro do PT, recebeu um indulto de um juiz de Curitiba, né, foi perdoado, aí teve suas penas de 24 anos de prisão extinta. Ele ainda tem um outro processo, aí que ele tem mais 6 meses de prisão, que seus advogados tentam reverter, né, mas essa foi uma notícia que ganhou bastante impacto aí no final da noite, até pelas sucessivas derrotas que a Operação Lava Jato vem tendo aí nas últimas semanas. Né. Apesar de esse indulto do João Vaccari está ligado ao indulto natalino sancionado pelo presidente Michel Temer, ter sido concedido através de outras nuances, já havia um temor aí por parte dos lavajatistas, né, toda essa rede bolsonarista nas redes sociais, que desde que o STF anulou a sentença do Moro sobre o caso Bendini, né, Alberto Bendini, o ex-presidente do Banco do Brasil, muita gente ali, a defensora da Lava Jato, começou a aventar a possibilidade de que houvesse um efeito cascata, inclusive citaram o nome do João Vaccari como possível próximo solto aí da Operação Lava Jato. Né? Ele recebeu um indulto por outros meios, né? Mas cabe a gente fazer aqui alguma relação, a gente vai procurar até discutir um pouco isso com o ministro Eugênio Aragão, que está aqui conosco, né? Outra notícia quente do dia que eu gostaria de repercutir para quem nos acompanha, estou vendo muita gente dando boa noite aqui de Paraty, um abraço aí para todo mundo de Paraty, boa noite para Maria Abrunhosa, para o Elver, todo mundo que nos acompanha aqui, fiéis leitores da revista Fórum, agradecemos muito. Mas enfim, gostaria de repercutir rapidamente uma outra notícia, que foi a Vaza Jato de hoje, né? Que ganhou um novo capítulo, que só veio para reforçar essa conduta parcial de parte dos membros do Ministério Público, da Operação Lava Jato, né? E essa Vaza Jato de hoje nos mostra que havia sim uma articulação entre a Lava Jato, como a gente já aventava, né? Mas agora temos a comprovação de que havia uma articulação entre procuradores da Lava Jato e parte da imprensa, né? Foi revelado que havia essa articulação com o jornal Estado de São Paulo. O editor do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, ele já deu a entender hoje que vai vir bomba mais para frente com relação à Globo, né? Hoje foi com o Estadão, mas hoje, inclusive, ele vai dar uma entrevista, o Glenn Greenwald vai ser veiculada pela TVT, uma entrevista ao Juca Kfouri, e eles soltaram um trechinho que ele fala bastante da Globo. Ele fala que o Jornal Nacional trabalhava como um parceiro da Lava Jato e que se quer fazer uma apuração jornalística sobre o que estavam noticiando. Eles recebiam notícia em primeira mão, né, delação premiada, enfim, noticiavam sem qualquer cuidado jornalístico. Isso a gente ainda vai ver nas próximas reportagens do The Intercept, mas o que a gente pôde ver hoje é que Dallagnol admite que vazou informações para a imprensa e mostra que ele mentiu, né? Porque em entrevista que ele deu em 2017 à BBC, ele afirmou que membros do Ministério Público não vazam material para a imprensa, né? E agora ele foi pego na mentira aí com essas revelações. Inclusive, ele usa termos aí muito macabros, né? Ele fala que precisamos controlar a imprensa de perto. Depois ele fala que precisa deixar um delator lá de joelhos a ponto dele pedir redenção, né? Foi montada toda uma estratégia de exposição pública junto à imprensa, né, para que se criar um julgamento na opinião pública antes do julgamento da justiça propriamente dita, né, e assim forçar ali os delatores a criar uma narrativa que atendesse aos interesses da Operação Lava Jato. Essa é uma notícia que ganhou destaque, e a gente vai tentar amarrar também aqui essa notícia na entrevista que a gente vai fazer com o ministro Eugênio Aragão. E uma última notícia que eu gostaria de repercutir, até porque a Fórum adiantou isso, mas é com relação ao chamado hacker de Araraquara, né? Aquele rapaz, o Walter Delgatti Neto, que foi preso no mês passado em uma operação da Polícia Federal, que confessou ter invadido o celular de autoridades públicas e vazado para o Intercept Brasil. Né? Ele deu uma entrevista por escrito à Folha de São Paulo, dá para ver pelo texto, que foi um texto provavelmente auxiliado ali pelos seus advogados, né? Não é um linguajar muito típico de um jovem da idade dele, né? Um linguajar bem técnico e meio político, né? Mas ele fala ali que não tinha intenção nenhuma de vender o material que ele tinha para o PT, que isso jamais foi conversado, que ele jamais teve essa ideia, como foi aventado lá no começo, né, pelo próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, como advogado de outro dos envolvidos ali tinha falado. Enfim, ele fala que não havia ímpeto nenhum de fazer isso, e ele acredita que mais para frente ele vai ser solto e que as pessoas vão reconhecer a importância do seu gesto. Eu falo isso porque há um mês, quando essa história estourou, nós da Fórum fomos até Araraquara para tentar entender quem era essa figura, quem era esse tal desse hacker, né? E tentar ver se de fato ele tinha algum ímpeto político, se ele tinha alguma ligação com o partido político ou não. E a conclusão que nós chegamos é que não. É que ele era uma pessoa que tinha um caráter egocêntrico, que ele gostava de aparecer. Tanto que, na medida que ele ia conseguindo as mensagens que ele conseguia, ele fazia questão de mostrar para as outras pessoas, exibir, tipo, falar, olha o que eu consegui aqui e tudo mais. E a gente chega a uma conclusão ali naquela matéria que esse seria um cara que estaria disposto a ser preso para depois ser reconhecido pelo que fez. E que não havia qualquer ligação partidária. Então, a gente adiantou isso lá atrás, há um mês, e agora vem a confirmação através dessa entrevista dele. Então, para quem se interessar, depois eu vou postar aqui no nosso chat do YouTube, o link dessa matéria que a gente deu, que mostra todo esse perfil desse tal do Walter Delgatti, conhecido como Vermelho, mas não é vermelho porque ele era petista, é vermelho porque ele era ruivo, né? Ele não tinha ligação alguma com o PT. Bom, a gente já tem bastante gente online aqui, né? Já fizemos o nosso esquenta, repercutimos as principais notícias, então eu vou começar a entrevista aqui com o nosso convidado, que é o ex-ministro Eugênio Aragão. Bom, ministro, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que o senhor sentiu quando viu aquelas mensagens reveladas pela Vaza Jato de procuradores ironizando a morte de parentes do ex-presidente Lula. O senhor escreveu um texto muito contundente sobre isso, né? A gente, inclusive, reproduziu ele na Fórum, uma carta aberta aos colegas do Ministério Público. O senhor coloca até entre aspas, porque o senhor, como ex-membro aí do Ministério Público, não o considera mais colegas por essas atitudes dele, né? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até para quem não leu o seu texto, ter a oportunidade agora de saber o que o senhor teria a dizer a esses procuradores quando o senhor viu o teor dessas mensagens e o ódio embutido nelas. Boa noite, senhor ministro.
Boa noite. Olha, para mim, a primeira reação foi de choque. Tá? Apesar de conhecer essa turma toda, saber que eles são muito boquirrotos, isso não é, vamos dizer, na rede dos procuradores, sempre um ou outro gosta de falar, ele se vangloriar, o que mais tem ali é pessoas querendo receber aplausos uns dos outros, e aí fazem tudo que é estripulia possível, dão as opiniões mais atravessadas. Infelizmente, a rede interna dos procuradores é um caso de pesquisa antropológica e talvez até psicanalítica, né? Tanto de loucura que tem lá dentro. Então, a gente já sabia que esse povo é meio, vamos dizer, não é bom da bola. Mas isso, vamos dizer, é chegar à crueldade de desqualificar a dor de uma outra pessoa, independentemente de ser presidente Lula, de uma pessoa, de um ser humano, é algo chocante, né? Ainda mais quando eles têm o dever de se isentarem, de terem uma postura mais temperada em relação ao processo, né? Eles, como membros do Ministério Público, eles não são apenas ferrabrás. eles são também fiscais da lei. Então, não se espera de um fiscal da lei que adote essas atitudes de moleque, moleque mesmo, né? Fedelhos, como eu chamei, né? Infelizmente, é isso. Isso apenas confirma as minhas constatações a respeito dessa degeneração do Ministério Público através do concurseirismo. São pessoas que ingressaram sem a mínima qualificação para esse tipo de cargo. São pessoas que ingressaram no Ministério Público, sobretudo, para se projetarem o seu projeto pessoal, enfim, atrás de poder, de prestígio, de dinheiro, né? É lamentável isso, mas, de certa forma, nós temos alguma culpa, uma vez que, quando a gente buscou o empoderamento institucional, a gente não cogitou dessa massificação dos seus quadros e o acesso desse tipo de perfil na carreira. Os concursos públicos merecem ser repensados na sua forma. Não adianta ter um concurso público instantâneo, vamos dizer, de poucos dias, que apenas afira conhecimento. Nós precisamos ter outras qualidades também aferidas das pessoas. E um delas, sem dúvida, é constância e caráter, né, dessas pessoas. E isso, infelizmente, não é aferido. E por mais que esses filhinhos de papai sejam bem preparados, eles não têm, definitivamente não têm caráter. Isso é profundamente lamentável. Presidente Lula claramente se tornou refém dessa turma, está preso por conta de uma traquinagem de moleques que não tem limite, né? E espero que agora, com as mudanças dos ventos que vêm com as revelações do Intercept, que nós tenhamos em breve a soltura do presidente Lula, que é o que a maioria de nós brasileiros, com cabeça no lugar, deseja, com, vamos dizer, ingentemente.
Sim, muito bem, ministro. E hoje tivemos mais revelações do Intercept, conforme eu adiantei aqui na nossa abertura, né? Hoje foi divulgado que procuradores da Lava Jato admitiram ter utilizado a imprensa como ferramenta para manipular os suspeitos e manipular seus depoimentos em delações premiadas, né? Isso comprova, inclusive, como eu citei também, que o procurador Deltan Dallagnol mentiu, né, ao negar que os agentes vazassem informações para a imprensa sobre os procedimentos da Força-Tarefa. Como o senhor observa esse conluio entre a Lava Jato e a imprensa, ministro? E mais do que isso, eu te pergunto, essa postura, esse conluio, essa parceria com a imprensa, além de antiética, não poderia ser considerada uma atitude criminosa?
Olha, em primeiro lugar, o que a gente nota é que essa turma, ela aprendeu seus maus modos com os meganhas americanos, né? Isso é coisa de meganha americano, de fazer esse tipo de jogo com os acusados, com os investigados. A delação premiada na linhagem americana, que é o plea bargain, ela dá margem a todo tipo de abuso. A gente sabe que a justiça americana criminal está longe de ser um modelo em termos de preservação dos direitos humanos. Quando basta entrar numa district court lá nos Estados Unidos e ver aquela fileira de porto-riquenhos, de negros, né, de pobres, esperando o seu momento de encarar o juiz, são chamados um a um por nome, os julgamentos são a toque de caixa, o juiz pergunta se ele se declara culpado ou não, o sujeito se declarando culpado, o juiz já bate o martelo e a pena já está fixada dentro daquilo que foi negociado com o Ministério Público. E assim vai um atrás do outro, sem direito a uma ampla defesa, sem direito de realmente exporem, né, os fatos dando a sua visão. Infelizmente, os Estados Unidos é isso. E não é à toa que os Estados Unidos hoje são o país com a maior população carcerária do mundo, talvez comparável com a China. Mas, enfim, não é modelo para absolutamente nada. E esses meninos foram beber na água dos americanos, né? Sem nenhum resquício de escrúpulo em relação ao trato com os acusados, com os investigados. A delação premiada ficou na mão desses moços, uma arma, né, para experimentarem o seu poder. E aí, realmente, esse tipo de conluio com a imprensa, aí já é, vamos dizer, uma jabuticaba brasileira. Porque nos Estados Unidos, se for constatado um conluio com a imprensa, esse material que é destinado ao grande júri, for antes da apreciação pelo grande júri vazado para a imprensa, esse material tem que ser retirado dos autos e ele não pode ser utilizado. Então, não se imagina um promotor americano, apesar de todo esse punitivismo moralista americano, não se pode imaginar um promotor americano fazendo jogo com a imprensa. Isso é jabuticaba dessa meninada. Bom, a gente sabia já há muito tempo que havia esse conluio, inclusive na época que eu trabalhava no Ministério Público como vice-procurador-geral eleitoral, que não tinha mais proximidade com Rodrigo Janot, já tinha chegado para nós a notícia que a 13ª Vara de Curitiba mantinha uma assessoria de imprensa, né, e disparava mensagens para os jornalistas ali cadastrados quando tinha novidades. Ou seja, ela tomava já essa medida. Então, com isso, claro que com esse tipo de conluio, tudo é possível, né? Também devo lembrar que o chefe de gabinete do Janot, o Pelela, ele era casado com uma jornalista da Globo que trabalhava no gabinete do Fachin, né? Aliás, sem vínculo funcional nenhum com o Supremo Tribunal Federal, contratado particularmente pelo Fachin para cuidar da imagem dele. Esse tipo de relação já era muito estranha, porque, na contrapartida, o cônjuge do juiz auxiliar do Fachin trabalhava no CNMP, na presidência do CNMP com o Janot. Ou seja, parece que ali havia alguma forma de ajuda mútua entre o gabinete do Procurador-Geral da República e o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, né? E isso envolvia claramente vazamentos para a imprensa por parte dessa jornalista que tinha acessos a Globo e coisas mais, né? Antes do Fachin assumir o caso, quando Teori ainda era relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, tive algumas oportunidades de conversar com ele, e ele sempre se queixava desses vazamentos que saíam claramente do gabinete do Procurador-Geral da República, né? E que comprometiam, de certa forma, o Supremo. Ou seja, também ali essa técnica era utilizada para quê? Para colocar contra a parede o relator do processo, né, diante da pressão midiática externa. Isso é uma pouca vergonha. Para começar, isso milita contra o princípio da presunção de inocência. Quando você joga na imprensa fatos relativos à investigação sobre pessoas, você já está induzindo um julgamento coletivo, público, contra essa pessoa, que dificulta sobremodo o trabalho da defesa, né? Então, só nesse aspecto, é uma gravíssima violação de um direito fundamental, do direito ao acesso à justiça, do direito ao devido processo legal, do direito a um julgamento justo, né? E isso, enfim, no que se refere à responsabilidade institucional. No que se refere à responsabilidade pessoal do procurador, além de, eventualmente, poder ter acontecido violação de sigilo funcional, que é crime, né? Nós podemos, sim, várias vezes tratar isso como uma forma também de violência processual, né? na medida em que há uma coação no curso do processo, você forçar uma pessoa a delatar porque ela está exposta, porque, enfim, ela fica numa situação constrangedora se ela não o fizer. Devo lembrar que isso aconteceu com o senador, senador de Mato Grosso do Sul, do PT, como era o nome dele, o senador ali, Delcídio Amaral, que tinham negociado um acordo com a Procuradoria-Geral da República, e nesse acordo constava uma cláusula pela qual o Ministério Público manteria o sigilo de todos os fatos pelo prazo de 3 meses. O objetivo do Delcídio era evitar que esses fatos fossem levados para a Comissão de Ética do Senado Federal. Era uma forma dele se proteger e manter o mandato dele. Então, isso foi negociado. O Ministério Público deu o seu de acordo e submeteu o acordo para a homologação pelo relator, na época, o Teori. E o ministro Teori Zavascki se recusou a homologar esse acordo precisamente por causa dessa cláusula. Ele dizia, olha, uma vez que a delação está consagrada, os fatos podem se tornar públicos. Então, eu não vejo nenhuma base legal para prorrogar o sigilo, ou seja, postergar a publicidade desses fatos. Por isso, esse acordo, ele, sob esse aspecto, ele não tem base legal. Aí, o que faz o Ministério Público? Para evitar que Delcídio Amaral volte atrás no seu acordo de delação, pega e solta para a imprensa os fatos do acordo de delação, torna esses fatos públicos. Ou seja, esse vazamento foi para quê? Para constranger Delcídio Amaral a não voltar atrás no acordo, porque no momento em que os fatos se tornam públicos, o leite está derramado, o Senado já abre um processo contra ele na comissão de ética, né? Ele já está com seu mandato por um fio, né? Então, a única coisa onde ele pode se segurar é o quê? No acordo com o Ministério Público. Isso faz com que ele não volte atrás, porque ele poderia voltar atrás diante da negativa do relator de homologar o acordo, mas não, o Ministério Público, com essa publicidade que fez sobre o acordo, forçou Delcídio Amaral a seguir em frente, né? Isso é uma profunda deslealdade, né, no trato com o delator, com a parte acusada. E isso realmente desmerece toda a confiança do Ministério Público. Isso tem acontecido em Curitiba no sentido de que expõe-se para o sujeito pedir arrego, né? E isso se vê claramente nesse diálogo aí com Carlos Fernando, entre Dallagnol e Carlos Fernando, enfim, que parece mais um diálogo entre bandidos e não um diálogo entre agentes do Estado. É lamentável isso.
Pois é, ministro. Bom, em meio a isso tudo, né, dessas revelações absurdas da Vaza Jato, a gente vem observando também que aparentemente está acontecendo pelo menos um princípio de uma mudança de postura, né, pelo menos por parte do STF em alguns pontos, né, conforme eu citei aqui no começo do nosso programa. O STF anulou a sentença do Moro, no caso do Alberto Bendini, né, que era o ex-presidente do Banco do Brasil, por entender que ele não teve amplo direito à defesa. Isso fez com que a defesa do ex-presidente Lula protocolasse um novo habeas corpus, usando esse mesmo precedente, né, que o ex-presidente Lula também não teria tido o amplo acesso à defesa. Enfim, e esse mesmo STF, no dia seguinte, foi lá e fez um processo relacionado ao Instituto Lula voltar ao estágio, à fase de alegações finais, né? Hoje a gente teve o exemplo aí do Vaccari sendo indultado por um juiz, aí já não foi o STF, né, mas foi outro preso pela Lava Jato que agora a operação vê ser beneficiado, né? E para além disso, o ministro Gilmar Mendes, nas últimas semanas, tem feito duras críticas aí à República de Curitiba, né? Ele fala que a República de Curitiba é composta por corruptos, por bandidos. Ele já chegou a afirmar que o ex-presidente Lula merece um julgamento justo, né? Chegou a afirmar que o seu processo pode sim ser anulado, caso seja constatada a suspeição, ali, caso eles entendam que houve suspeição por parte do ex-juiz Sérgio Moro, né? Enfim, são vários sinais aí. O senhor, observando essas últimas atitudes do STF, essas últimas derrotas da Lava Jato, o senhor observa, de fato, uma mudança de postura, ministro? O senhor acha que a gente está, talvez, um pouco mais perto aí da liberdade do ex-presidente Lula? Qual a sua avaliação sobre isso?
Olha, o primeiro lugar, o que a gente nota é que a água chegou no pescoço, no queixo do STF, né? O que que acontece? Ao longo dessas revelações do Intercept, o que a gente nota é que o Supremo Tribunal Federal era um dos alvos dessa turba de Curitiba, né? Era claramente um dos alvos, e especificamente alguns ministros com posições mais garantistas, como, por exemplo, Gilmar, como Toffoli, como o ministro Lewandowski, né? Eram alvos prediletos dessa rapaziada. Então, nesse momento, é claro que o Supremo Tribunal Federal tem que reagir até para garantir, enfim, a sua integridade, a sua reputação como instituição, a sua credibilidade, né? Não dava para simplesmente fingir que aquilo não houve, né? E isso faz com que o Supremo Tribunal Federal passe a olhar de uma forma mais crítica, com lupa, esses processos que antes, diante do chamado clamor das ruas, né, eram tratados praticamente a toque de caixa dentro de uma jurisprudência absolutamente burocrática, sem qualquer tipo de cuidado sobre o detalhe, né? Nesse caso daqui, no caso do Bentinho, temos que lembrar o seguinte: a defesa de Lula e a defesa do Bendini também, várias vezes chegaram a dizer isso para o juiz Sérgio Moro, né? Que, havendo dois tipos de réus, réus que são delatores e réus que são delatados dentro do mesmo processo, é claro que os réus delatores têm que apresentar suas alegações finais antes dos réus delatados. Por quê? Para os réus delatados poderem rebater as delações nas alegações finais. Se você manda, como o Moro mandou, todo mundo falar ao mesmo tempo, com prazo comum, não há essa possibilidade de rebater os argumentos dos delatores. E isso, claro, que é uma gravíssima falta contra o princípio da ampla defesa, né? É da mesma forma, a acusação fala sempre antes da defesa, porque é o direito da defesa rebater todos os argumentos da acusação. Então, se uma parte dos acusados é delator, uma parte dos acusados é acusador também. Logo, tem que falar antes dos acusados. O Moro passou por cima disso conscientemente, disse: não, o Código Processo Penal não faz nenhuma distinção, a legislação processual não faz nenhuma distinção entre os réus. Réu fala tudo junto depois do promotor. E ponto final. Quer dizer, isso foi alegado. Ele fez isso consciente. Ele fez essa violação do direito processual dos acusados de forma consciente. Bom, isso não é o fim do mundo do ponto de vista da integridade das ações, do jeito que o Supremo está vendo. Por quê? Porque ele está mandando apenas voltar para a fase das alegações finais. Eu tenho para mim que isso não é o suficiente para reparar esse dano feito à ampla defesa. Por quê? Porque, a este momento, a defesa já apresentou sua versão, os acusados, delatores, já apresentaram a sua versão. Não há nada mais que novas alegações finais possam corrigir substancialmente ali, tá? voltar atrás é tapar o sol com a peneira. É, na verdade, é simplesmente não ver que aquilo indelevelmente está viciado, né? Porque no momento que você entrega seus argumentos antes, sem conhecer os argumentos dos delatores, você, de alguma forma, você já se antecipou, vamos dizer, a sua condenação. É, eu entendo que, num caso desse, o processo, a ação toda torna-se nula e imprestável, não serve mais. Acabou, tinha que ir para o lixo, né? Porque alegações finais são o momento mais sagrado da ação. É o momento em que a defesa ela faz a sua síntese de todas as provas que foram colhidas e as suas contraprovas que foram apresentadas. Então, se este momento é um momento em que a argumentação está viciada, o processo todo se vicia também. Então, eu acho que, por mim, eu não mandaria reproduzir, eu anularia o processo como um todo e pronto, acabou. Mas, enfim, o Supremo já deu um passo com isso, mandando voltar à fase das alegações finais, né? Nós temos sorte que hoje nós não temos mais um Sérgio Moro gravar, nós temos o doutor Bonar, que é o juiz titular da 13ª, que tem sido bem mais discreto, uma pessoa bem mais profissional. Tanto assim é que ninguém no Brasil conhece o doutor Bonar e nem sabe o nome do doutor Bonar, né? Então isso já é um bom sinal. Esperemos que o doutor Bonar olhe todo esse processo, quando ele for novamente sentenciar, com muito mais cuidado e muito mais parcimônia do que nós tínhamos com o ativista Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça de Bolsonaro. Quer dizer, hoje Sérgio Moro, na verdade, ele guarda para si, depois de todas essas lambanças, apenas um grupo de apoio que é o que ele bolsominions, vamos dizer, de raiz, né? Aqueles bolsominions que não abrem mão de seguir esses fanáticos, independentemente de todas as evidências de insanidade e de maluquices que estão sendo apresentadas no dia a dia. É o restolho do apoio do Bolsonaro. Hoje, o apoio de Moro é deles, vamos dizer, é feita por eles. As pessoas mais sensatas, mesmo aquelas que antes apoiavam a Lava Jato, se afastaram e hoje têm uma visão crítica. Não se pode transformar um processo penal simplesmente num jogo de vale tudo. Porque se a gente faz isso, amanhã qualquer um de nós está sujeito a cair nas teias dessa justiça e ser levado a essa máquina de triturar carne, de triturar existências, que é o processo penal, sem qualquer causa justa, né? Então, me parece que nós estamos começando a aprender. Espero que isso daí traga em breve a possibilidade de Lula estar livre.
Muito bem, ministro. Bom, eu tenho mais algumas perguntinhas, mas eu vou tentar ser sintético para a gente não se estender tanto. Mas mudando de assunto, ministro, mas ainda falando do Moro, mas agora o Moro é ministro da Justiça e não o Moro juiz, né? O que aconteceu? Essas últimas semanas a gente observou um embate muito forte aí por conta da interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF, né? Ele tentou emplacar o nome dele ali para a diretoria da Superintendência da Polícia Federal, né? E o Moro colocou o nome dele, mas ele meio que abaixou a cabeça aí para essa atitude intervencionista do Bolsonaro. Ele garantiu em entrevista até que o nome dele fica, que tem confiança, mas ele tergiversava quando a repórter perguntava se o presidente Bolsonaro viesse a trocar o nome, se ele aceitar. Então, ele não respondia, né? Foi uma atitude muito complacente. Aí ele passou a ser alvo de críticas de muitos delegados mesmo dentro da Polícia Federal. Enfim, como o senhor avalia essa postura aí complacente do Moro com relação à interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal? E como o senhor avalia essa própria interferência do Bolsonaro na Polícia Federal? A gente já observou isso em algum outro momento, o tamanho da interferência de um presidente diretamente na indicação do nome de quem vai chefiar a PF?
Não, não há essa interferência direta. Quer dizer, em relação ao diretor-geral, sim, claro. o diretor-geral sempre foi uma escolha feita em conjunta pelo ministro da Justiça com o presidente da República. Isso é tradição nossa, né? Porque o diretor-geral ele é, sem dúvida nenhuma, a peça mais importante dentro do Ministério da Justiça. A Polícia Federal tem um peso enorme e nós sabemos, pela experiência de vários ministros da Justiça, que quando há um embate, um conflito entre o diretor-geral e o ministro da Justiça, normalmente quem dança é o ministro da Justiça e não o diretor-geral da Polícia Federal. Um exemplo típico disso foi com Paulo Brossard, né? Paulo Brossard se desentendeu com o Romeu Tuma na época, e a saída para preservar a sua face foi nomeá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Ele saiu, de certa forma, da polícia, do Ministério da Justiça, para cima, né? Mas a razão principal foi esse embate direto com o delegado Romeu Tuma. Então, a gente sabe que a Polícia Federal ela tem um potencial de desestabilização muito grande dentro do Ministério, e é por isso que as escolhas são feitas de comum acordo com o presidente da República. É importante que, vamos dizer, tenha esse respaldo do presidente da República. Então, até aí, não tem nada de novo, isso aqui faz parte. Agora, no nível de superintendências da Polícia Federal, superintendências estaduais, a coisa é diferente. Pelo menos nos nossos governos, a escolha do superintendente sempre foi uma escolha feita a nível de direção-geral da Polícia Federal. Não houve nenhuma intervenção direta, nem sequer do ministro de Estado, para mandar nomear esse em detrimento daquele ou coisas do gênero. Por quê? Bom, porque, em primeiro lugar, um órgão como a Polícia Federal só funciona se tiver uma hierarquia garantida. Nós precisamos que o diretor-geral seja uma pessoa respeitada dentro do órgão. Não se respeita uma pessoa cuja autoridade é minada quando o ministro passa por cima dele, né? Então, nós tivemos, por exemplo, na época que eu fui ministro da Justiça por pouco tempo, por 2 meses apenas, nós tivemos um episódio que foi do superintendente de Minas Gerais, né? O governador Pimentel queria o superintendente como seu secretário de Segurança Pública, contra a vontade do diretor-geral da Polícia Federal, mas nós não tínhamos como não atender ao pedido do governador e liberamos, então, o superintendente. Aí, então, começou a haver toda uma movimentação para a nomeação de um novo superintendente que também tivesse algum tipo de afinidade com o governo estadual de Minas Gerais. E o diretor-geral, na época, Leandro D'Aiello, não aceitava o nome que era sugerido, de delegado sugerido pelo governador. Bom, o resultado disso foi que nós não nomeamos. Tá? Eu não ia nomear um superintendente que contrariasse as escolhas do diretor-geral da Polícia Federal. Se eu tivesse que fazê-lo, era melhor, então, falar com a presidente da República e afastar o diretor-geral da Polícia Federal. Agora, minar sua autoridade nessa escolha, isso não se faz. Basta dizer que toda vez que eu tinha que falar com alguém da Polícia Federal, num nível abaixo do diretor-geral, o diretor-geral fazia questão, ele tinha que estar presente. Não se fala com subalterno na ausência do seu chefe, porque com isso você mina a autoridade do chefe. Então, nós sempre tivemos esses cuidados, né? O presidente da República passar por cima do ministro da Justiça para discutir a escolha de um superintendente, isso é inusitado. Até porque, vamos convir, superintendente é desse tamanhinho para o presidente da República. Quer dizer, eu sei que o Jair Bolsonaro ele gosta do varejo, né, na sua política. Ele fica discutindo pontos de carteira, fica discutindo pardais nas rodovias federais, né? Mas as grandes questões nacionais, nisso daí ele é extremamente omisso, né? Ele gosta desse varejinho. Agora, de um presidente da República entrar no varejo, da discussão com o ministro da Justiça sobre a nomeação do surpreendente, isso realmente é muito rasteiro, é extremamente rasteiro. E se eu estivesse no lugar de Moro, eu não aceitava. Se fosse assim, eu diria, bom, então me desculpa, senhor presidente, se esse é seu estilo de tratar a administração, então eu acho que nós não temos condições de trabalhar junto. E eu pegava meu chapéu e ia embora. Bom, mas Moro não é esse tipo. Moro é um tipo vaidoso que também deve ter um elevado complexo pessoal, porque a pessoa, para se achar importante somente se está investida num cargo, é porque o seu ego não é muito grande, né? Eu acredito que uma pessoa que tem autoestima boa, ela sabe que ela vale muito com cargo ou sem cargo. O cargo não significa nada, ela sabe do seu valor, né? Mas uma pessoa que fica presa no cargo é porque, no fundo, não preza a si mesmo. E eu acho que isso é o caso do Moro. O Moro, ele gruda nesse cargo que nem chiclete no sapato, né? E isso daí para ele faz mal. Faz mal porque ele vai com isso cada dia que passa transmitindo uma imagem de um capacho, de uma pessoa submissa, como já foi falado também por um deputado, né, como um pano de chão do presidente da República, né? Isso para o ministro da Justiça é muito lamentável, porque o ministro da Justiça, afora de ser o detentor da pasta mais antiga da história brasileira, da história do Estado brasileiro, e por isso ele é tido como decano entre os ministros, né? O Ministério da Justiça, sem dúvida nenhuma, é o ministério mais importante em termos de impacto político para o país, porque ele lida com questões realmente sensíveis, né? Como, por exemplo, o combate à criminalidade, a política penitenciária, tudo isso. Então, um ministro como ele se submeter a isso é lamentável. Mas, enfim, eu acredito que isso vai continuar. Por mais que Bolsonaro hoje diz que ele, não, o Moro é um patrimônio nacional, não sei o que mais, não sei o que mais, daqui a pouco, daqui uma semana, tem outro episódio de desgaste. Porque tem uma coisa que caracteriza também esse presidente da República, é que ele tem uma personalidade extremamente instável, lábil, né? Um dia diz uma coisa, no dia seguinte diz outra. Então, ele não tem nenhuma, vamos dizer, nenhuma estabilidade emocional, esse presidente.
Sim. Ministro, a gente já está chegando ao final aqui, a gente já passou um pouquinho do horário, eu só queria fazer uma última perguntinha aqui, que é um tema que eu acho que é importante a gente tocar, que é essa, e você, o senhor estava falando agora das atribuições, da importância de um ministro da Justiça, né? E eu acho que dá para a gente fazer uma conexão aqui com essa questão da Amazônia, né? A alta das queimadas, né? Os incêndios criminosos, etc. Aconteceu um episódio, que o senhor deve estar sabendo, que foi o tal do Dia do Fogo, né? Que foi marcado por pecuaristas, foi público e notório, todo mundo ficou sabendo, o Ministério Público Federal emitiu um alerta para o IBAMA, né? E aí o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, disse em entrevista ao Roda Viva agora, essa semana, que o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, ao receber esse alerta, foi lá e repassou para a Força Nacional, né, e para a Polícia Federal e também para as polícias estaduais. E aí ele lavou as mãos, né, e falou, tá com o Moro, né, ministro da Justiça. E ele não fez nada. Então, nesse sentido, dá para afirmar que o Moro tem responsabilidade direta ou indireta no aumento dessas queimadas? E mais do que isso, qual que é o papel do ministro da Justiça numa situação como essa?
Olha, para começar, eu fico imaginando a posição do Moro nesse conflito, né? Os que colocaram fogo na selva, basicamente, são fazendeiros. Fazendeiros são a base de apoio do Bolsonaro, né? Que sempre adotou um discurso antiambientalista, um discurso anti-indígena, né? Então, ele entrar para reagir contra essa empáfia, contra essa provocação dos fazendeiros do Amazonas, ele precisava estar muito fortalecido, porque ele iria entrar em choque com a base bolsonarista, né? Então, me parece que ele ficou numa situação extremamente complicada. A omissão dele é a omissão de um covarde, né? Ele não tinha coragem de enfrentar este problema. Só passou a enfrentar no momento em que se transformou num escândalo global, né? Em que até a NASA conseguiu mostrar, por fotografias de satélite, como é que esse incêndio está tendo reflexo até na imagem do planeta no espaço. Então, a partir desse momento, não teve jeito. Bolsonaro teve que reagir porque, vamos dizer, o clamor internacional era muito grande, de forma muito reativa. Mostra que é um governo fraco, um governo despreparado e um ministro covarde.
Sim, muito bem, ministro. A gente, infelizmente, chegou ao final aqui, já passamos um pouquinho. Eu teria até mais coisas para perguntar, mas a gente deixa para um próximo programa. Agradeço muito sua participação, por dispor seu tempo e estar aqui conosco, ministro. Obrigado e boa noite para você.
Fico à disposição. Tá.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Valeu.
Agradeço também a todos que estiveram conosco aqui nessa transmissão de hoje. A gente volta na próxima segunda-feira com o Fórum 21, a partir das 21 horas, como sempre. Amanhã pela manhã tem Fórum 11h30 e à noite, às 20, 8 horas da noite, comigo tem mais um programa da Fórum, que é o Fórum Sindical, uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Então amanhã eu vejo vocês de novo. Peço para todos aqueles que me acompanham aqui pelo YouTube para que se inscrevam, caso ainda você não seja inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho para que você receba todos os alertas dos nossos programas e para que você não perca nenhum dos nossos debates. E para quem nos assistiu pelo Facebook, pelo Twitter, peço para que compartilhem nossas transmissões e assim a gente possa crescer aqui, fazer aumentar a nossa rede de jornalismo independente, qualificar o nosso debate político tão importante nesses tempos que vivemos. Muito obrigado a todos, até amanhã, um abraço, tchau, tchau.